Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Os líderes do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, chegaram a um acordo nesta quinta-feira para liberar 50 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. O governo dos Estados Unidos exerceu um papel-chave na negociação para a liberação desses fundos. Em seu esforço para manter o apoio ao presidente Volodymyr Zelensky ante o avanço russo, o governo de Joe Biden anunciou também um histórico acordo de segurança com a Ucrânia. Quem traz os detalhes das negociações prévias que levaram às decisões firmadas durante a reunião do G7, que ocorre desde ontem na Itália, é a correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa. Bom dia, Luciana. Primeiramente, explique para a gente do que se trata esse acordo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia.
Durante o primeiro dia do encontro anual do G7 em Saveletri, na Itália, foi assinado um acordo que visa ajudar a Ucrânia na compra de novas armas e na reconstrução das infraestruturas danificadas pela guerra. O acordo prevê a liberação de dinheiro em forma de empréstimo, a ser pago com os juros gerados pelos 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados em bancos europeus. Os Estados Unidos lideraram a iniciativa para liberar os fundos para o empréstimo. No entanto, espera-se que outros países aliados, incluindo membros da União Europeia, contribuam com parte dos recursos.
E como o governo americano, Luciana, tem pressionado os seus aliados a ajudar a fechar acordos com o governo ucraniano?
O compromisso assumido pelos países do G7 na Itália ocorreu após uma longa negociação dos Estados Unidos para convencer os seus pares sobre a utilização dos ativos russos congelados em bancos ocidentais. A lentidão do processo se deve a que muitos líderes europeus estavam preocupados com a legalidade do procedimento e também uma possível retaliação por parte da Rússia. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, vinha há meses tentando angariar apoio entre os países do G7 sobre a questão. Em um artigo de opinião publicado recentemente no New York Times, ela defendeu a criação de uma fonte confiável de financiamento para a Ucrânia. À medida que a Rússia continua a avançar para uma posição de guerra permanente e a Ucrânia enfrenta um déficit de financiamento futuro considerável, Putin aposta na espera pelo fim da coligação entre os países aliados, até que a Ucrânia fique sem dinheiro e sem balas, escreveu ela. Logo após o anúncio do empréstimo nesta quinta, Yellen disse desde um evento em Nova York que o acordo do G7 demonstra ao presidente russo que os aliados ocidentais estão completamente unidos em apoio à Ucrânia.
E Luciana Rosa, por que os aliados europeus finalmente cederam a utilizar os ativos russos?
Os líderes das maiores economias do mundo buscam apresentar uma frente unida após semanas de desacordo entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre a utilização dos ativos russos. As principais divergências giravam em torno de quem garantiria o empréstimo em caso de inadimplência e quem teria controle sobre a destinação dos recursos. Os riscos são elevados para a Europa, pois suas instituições financeiras detêm a maior parte dos ativos soberanos da Rússia e estão, portanto, mais expostos a riscos. Além disso, há o receio de que o governo da Hungria, aliado da Rússia, possa vetar a renovação das sanções da União Europeia contra o Kremlin, que legalmente precisam ser renovadas a cada 6 meses. Se não forem renovadas, os ativos da Rússia serão descongelados. Os termos do empréstimo anunciado ontem são mais atraentes para os Estados europeus, uma vez que os Estados Unidos seriam os responsáveis por ceder os fundos.
Agora explique para a gente, Luciana, o que são esses ativos russos.
O G7 congelou mais de 260 bilhões de dólares em ativos financeiros russos imediatamente após a invasão da Ucrânia em 2022. Desde então, a União Europeia e outros países do grupo têm debatido a possibilidade e os meios de utilizar esses fundos para apoiar Zelensky na defesa do país. Combinado com as novas sanções impostas ao governo russo, anunciadas no início da semana, o acordo utilizará os juros e rendimentos dos ativos congelados para garantir o empréstimo à Ucrânia. O presidente Zelensky deverá ter acesso às primeiras parcelas desses recursos ainda este ano.
E além do empréstimo, Luciana, foi assinado também um acordo bilateral histórico de segurança entre Estados Unidos e Ucrânia. O que diz esse acordo?
Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo de segurança que poderia ser considerado como um ato simbólico por parte do governo Biden, para reafirmar o seu comprometimento em ajudar o país. O tratado foi assinado prevendo 10 anos de duração, mas o futuro do acordo frente a uma possível vitória de Trump nas urnas em novembro é incerto. De acordo com o tratado, os Estados Unidos se comprometem a treinar e equipar as forças da Ucrânia, fornecer armas mais modernas e ajudar o país a construir sua própria indústria militar, autossustentável. Isso coloca a Ucrânia no caminho para se tornar membro da OTAN. Durante um encontro do G7, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o dia como histórico, afirmando que ele e Biden assinaram o acordo mais forte entre os Estados Unidos e a Ucrânia desde a independência do país europeu. Nesse mesmo sentido, em uma coletiva de imprensa, Biden afirmou que uma paz duradoura para a Ucrânia deve ser garantida pela capacidade própria do país de se defender.
Qual é a expectativa de duração no caso de uma vitória de Donald Trump em novembro?
Trump tem sido reticente quanto ao fornecimento de ajuda militar adicional à Ucrânia, criticando em determinado momento o fluxo interminável de recursos do Tesouro americano para este fim. Mais recentemente, porém, ele se mostrou mais aberto a negociar um empréstimo e chegou a afirmar que a independência da Ucrânia é importante para os Estados Unidos. Há que acrescentar que o tratado bilateral anunciado nesta quinta prevê a possibilidade de que qualquer uma das partes possa rescindir o acordo por escrito, com um aviso prévio de 6 meses. Essa prerrogativa significa que um futuro presidente dos Estados Unidos, incluindo Trump, se for eleito em novembro, poderá facilmente cancelar o acordo.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.